Redentor. Senhor, continua sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, interessando, insistindo com a nossa salvação. Certamente que o Senhor não se cansa, não se fadiga. O guarda de Israel, aquele que deu a vida por Israel, para que pudéssemos hoje ter essa esperança, pudéssemos hoje acreditar que é possível a nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não retire de nós o Espírito Salvador. Não retire de nós o Teu Santo Espírito. Se conosco. Não se canse a nosso respeito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Diz ao seu dono, por que me fazes assim? Quem é você? Quem é esse vaso? Diz ao dono, por que me fazes assim? Então quebre esse vaso. Faça tudo em pedaços nas mãos do oleiro. Um novo vaso vai surgir. Como cego andei, eu não vi que te deixei. Então em cadeias eu entrei. Que preço foi, me liberta, meu Senhor. Eu quero voltar pra ti, meu rei. Que preço, a que preço foi, me liberta, meu Senhor. Eu quero voltar pra ti, meu rei. Pecados eu confessei, Senhor. E se na verdade eu nunca te amei, meu coração, minha alma, meu corpo aqui então suplica o teu perdão. Meus pecados eu confessei, Senhor. E se na verdade eu nunca te amei, meu coração, minha alma, meu corpo aqui então. Este é o dia de alegria. Mais cativa, a palavra viva te libertou. Os meus pecados, os meus pecados eu confessei, Senhor. verdade eu nunca te amei. Meu coração, minha alma, meu corpo aqui então suplica o teu perdão. Este é o dia de alegria. Jerusalém não está mais cativa. As palavras vida, a palavra viva te libertou. Os meus pecados eu confessei, Senhor. E se na verdade eu nunca te amei, meu coração, minha alma, meu corpo aqui então suplica o teu perdão. Esse é o dia de alegria. Jerusalém não está mais cativa. A palavra ungida, a palavra viva te
Alô? Deu aí? Na rádio, no Povo de Deus, a rádio Povo de Deus, deve estar, de vez em quando, tocando algumas músicas. Já deve estar também alguém por aí. Algumas músicas novas, bonitas, vocês devem ter observado, mas nós estamos guardando ainda para divulgar, né, pra, aguardando ainda, que nós queremos colocar o CD com mais alguma coisa, o pendrive, com mais alguma coisa, a gente fazer uma sacolinha, e esperando a época. A ideia seria no final do ano, né, no Natal, na época do final do ano, alguma coisa que pudesse permitir a divulgação mais intensa da música, né? Então é só ter um pouquinho de paciência, porque vai chegar na hora certa. Assim? Não, a Bíblia não, a Bíblia não dá tempo. Mas eu pensando em outra coisa. Coisa mais. Só para compor, né? Incentivar. Porque, na verdade, a gente tem que fazer tudo para incentivar a igreja a buscar Deus. Fazer tudo para incentivar a igreja. Querer se esforçar. Então, por isso tem o louvor, tem o cântico, tem o ministério da palavra, tem a música, né? Tem as coisas escritas, tem as apostilas, tem. É assim. Da mesma forma como o Novo Testamento foi escrito, foi para nos incentivar a buscar Deus. Tem as cartas dos apóstolos, os evangelhos dos apóstolos, né, Lucas, João. Tudo foi escrito, tudo que foi feito foi para, né, mexer com a nossa vontade, despertar em nós o espírito que está dormindo, que está às vezes cansado dentro de nós. Não é assim? Abrir os nossos olhos. Jesus falou: vai e abre os olhos. É muito difícil acordar uma geração, toda ela hoje, muito envolvida com o mundo. É muito difícil. Todo mundo cansado. Mas nós estamos assim, eu creio, numa época de extrema dificuldade. No fim. Todo mundo muito cansado. O tempo passa rápido. E você não tem tempo para descansar. Você cansa, parece que até sem trabalhar. Né? E principalmente a cabeça, a mente. A mente nossa está preguiçosa, cansada. Quando você pensa, quer meditar em alguma coisa, você já está dormindo, você já está cansado. Mais ou menos por aí, né? Mas não morremos ainda. Nós ainda temos ainda esperança, porque a gente não foi ainda reputado. Vamos, qualquer hora, qualquer dia, acontecer isso aí, mas por enquanto ainda a gente já está na esperança. Cada reunião, é importante que você, em cada reunião, e o ideal seria todos os dias nós tivéssemos uma palavra de Deus, todos os dias. Por quê? Porque todos os dias tem uma palavra de Deus. A palavra, ela é como o maná que caía lá no deserto, o pão que caía, e o povo alimentava daquele maná, daquele pão, e no dia seguinte tinha que ter comido de novo. A palavra, o pão que desceu do céu, o verbo, né, se fez carne, o verbo, a palavra, o espírito. Minhas palavras são espírito. Desceu do céu para nos salvar. Mas se você não se alimentar, se você não comer, né? Você lembra de Jesus falar: uma comida eu tenho que comer? Todos os dias nós temos que comer alguma coisa. Todos os dias tem que ter uma palavra para você sobreviver, para você passar aquele dia. No dia seguinte, tem que existir mais uma palavra. Todos os dias nós temos que ter uma palavra. Amém, gente? Vocês têm experimentado isso, têm visto isso ou não? Né? Eu acho às vezes até que não. Mas, quem sabe a gente acorda hoje? Quem sabe nós vamos acordar e entender que nós precisamos de uma palavra? Não adianta eu falar aqui E você não alimentar. Eu preciso falar. Nós precisamos falar. Eu, Toninho, seja quem for. Alguém tem que falar. Paulo fala, né? Eu não posso parar de falar. Eu crio, por isso eu tenho que falar. Mas a igreja precisa sair daqui com uma palavra. Eu preciso sair daqui. O que foi que Deus falou com você? Falou comigo isso. Então vamos comer o pão do dia. Amanhã você pode pegar uma outra palavra. Mas junta-se uma à outra e vai formando um outro homem dentro de nós. Um novo ser dentro de nós. É assim. Amém? Deus precisa falar conosco. Nós vivemos da palavra. Né? Terminou a reunião ou no meio da reunião, você tem alguma dúvida? Tem alguma dificuldade? Olha, eu não entendi, não sei o que foi falado. Eu não gostaria de sair daqui sem uma palavra. Pode me ajudar? Quem sabe? Né? Quem sabe? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Se você abrir a Bíblia em qualquer lugar, você se alimenta, você come alguma coisa, um salmo, né, um provérbio. Um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios e assim por diante. O certo é que, se nós quisermos, a gente acha uma palavra de Deus para o dia, para aquele dia na nossa vida. Amém? O ideal é que nós não saíssemos de casa sem uma palavra de Deus. Ela pode vir à noite, pode vir de manhã, pode vir durante o dia. Mas nós precisamos de uma palavra de Deus. Capítulo 2, então, de Tito, versículo 11. Porque a graça de Deus... É aí que você está lendo? Vamos acordar. Amém? Aleluia, amém. Muito bom. Vamos de novo? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Dá para você perceber nessa leitura a palavra? A graça de Deus se manifestou. Né? O que que se manifestou? O que é a graça de Deus? Pode responder. Se manifestou? A graça de Deus se manifestou. Nós, nesse dia, nós falamos sobre a graça, né? Não falamos sobre a graça? O que que significa graça? Ou não? A graça de Deus, a graça de Deus, Deus, a graça de Deus, alguma coisa de Deus se manifestou, alguma coisa que saiu de Deus, alguma coisa que você pode pensar, você, né? Então, vamos raciocinar. A graça de Deus se manifestou, é um negócio que estava escondido, oculto, para se manifestar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Tudo isso você encontra em Jesus Cristo. Mas é bom você entender que essas coisas se manifestaram. Manifestaram por quê? Porque a lei era uma coisa dura, seca. Bem, a lei é uma coisa sem vida. Concorda? A graça de Deus se manifestou, apareceu, surgiu ali uma coisa que era diferente da lei. O que existia? A lei. e a graça de Deus se manifestou. Uma coisa que ninguém percebia se manifestou: a bondade, o favor. Quem conversava com Jesus, conversava com uma pessoa amorosa, conversava com uma pessoa amável. Então o povo conheceu um aspecto diferente de Deus. O povo conheceu um lado diferente de Deus. A lei era muito rígida, muito forte. Amém? A maneira de agradar a Deus era cumprir a lei, tinha que cumprir. Né? Queira ou não queira, tem que cumprir. Né? Era uma coisa assim meio rígida. E a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus. Oh, né? A beleza, a bondade de Deus. Ninguém conhecia direito, né? Essas qualidades, essas virtudes de Deus. Ninguém conhecia o perdão. E essa coisa se manifestou e se manifestou. Amém? Não era que aquele homem não era visto como Deus. Não era visto como Deus, porque não tinha nada assim de duro, não tinha nada assim de rigor, não tinha nada. O que que ele tinha? É. Porque o meu microfone está apertando. Amém. Entendeu, Tony? É, agora. Entendeu, Tony? Fala pra nós. Tá dando pra entender, Tony?
Tá demais.
Se não entender, Tony, nós vamos começar de novo.
Tá muito claro, moço. Muito claro. É. O que existia era a lei, né? Que era impositiva, era chato, né, de fazer aquilo ali, né, era um trem, né? E aí se manifestou a misericórdia, o amor, a bondade de Deus.
Isso.
Né? E aí ninguém via Deus naquele homem, porque
naquele homem,
que eles conheceram Deus.
Então aquele lado de Deus não era visto. Aquele lado, essa coisa de Deus não era vista. Isso se manifestou. É a mesma coisa, por exemplo, você pega o Covid, um dia, dois dias, três dias, tal, aí de repente ele, todo mundo, vamos. Aí, tá vendo como é que você está ficando inteligente? Né? Aí, de repente, no quarto dia ele se manifesta. Manifesta que jeito? Com o quê? Tá vendo? Com o quê ele manifesta? Com? Tira a máscara e fala no seu. E isso, então, manifestou, né, mostrou que a pessoa está com Covid. Não é não? Por quê? Porque veio a febre, veio a tosse, apareceu alguma coisa. Ó, esse é um sintoma, pode fazer o exame e vai dar positivo. A graça de Deus se manifestou. É isso que Paulo está dizendo aqui a Tito. A graça de Deus se manifestou. Vê, entendeu como é que a palavra, nós vamos tirar da palavra a mensagem, tirar da palavra escrita o ensinamento que ela está querendo trazer para nós. Então, a graça de Deus se manifestou. Jesus Cristo, né, um Deus totalmente diferente daquele, o Todo-Poderoso. Eu me mostrei, eu me revelei dessa forma, mas eu não me revelei ainda dessa forma. Então Deus pode ainda se revelar? Será que quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, nós vamos ver uma manifestação diferente, talvez? Amém, Wendel? Então, se nós não aproveitarmos agora, o quê? Que nos foi manifestada, e você viu quanto ele é bom, o quanto ele quer salvar você, o quanto ele quer perdoar você, o quanto ele quer ensinar você, o quanto ele se desgastou por você. E essa salvação está sendo oferecida, está aí, às vezes nós não percebemos. Não percebemos porque se manifestou. Não percebemos porque se a coisa se manifestou, que nós não estamos vendo. Nossos olhos estão, às vezes, tapados pela dificuldade, pela pressão do mundo, pelo sofrimento. É, ou então, às vezes, até pela falta de vergonha e tal, né? Às vezes, pode. Preguiça. Nós não estamos vendo. Uma coisa que está manifesta. Uma coisa que é visível. É visível o amor de Deus, é visível. É, a bondade de Deus é visível, sabe? A salvação se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, trazendo salvação com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Vem no pacote o Salvador, trazendo salvação. Então ali aquele homem, o Salvador, Jesus Cristo, você sabia que Jesus Cristo é o Salvador? Você conversa com ele? Amém, gente? Pois é, ele o Salvador. E a graça de Deus se manifestou trazendo para nós, né? Nas asas o Salvador. Esse Salvador que o mundo não recebeu, mas a igreja recebe. Esse Salvador que você conversa, invoca, chama, né? Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, trazendo o Salvador, ensinando-nos. Olha, você vê a sequência. Ensinando-nos. Então, a salvação implica em nós aprendermos com o Salvador. A graça de Deus se manifestou, trouxe a salvação, o Salvador, né? E ele fez o quê? Ensinou. E a nossa salvação é aprender com ele. Amém, gente? Aonde que você pode ter informação de Jesus? Aonde você pode obter entendimento, conhecimento de Jesus? Como que você pode descobrir a graça desse homem? A bondade? Aonde? Aonde? Nas páginas desse livro. Aqui, no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento. Então, a grande salvação, o que, que Deus fez? Tem uma palavra que chama comutação. Deus fez isso. O que, que Deus fez? Uma troca. Ele substituiu uma coisa dura, pesada, difícil por uma coisa simples. Ele substituiu. Foi uma graça. Foi uma graça. Uma bênção. Um favor. Uma dádiva do céu. Dizer para você assim: olha, você não precisa mais cumprir a lei, não. Assim, você não precisa mais cumprir a lei. Você não precisa mais obedecer a lei. Você não precisa mais, porque você não é capaz. Então eu vou dizer para você assim: bom, deixa a lei para lá e acredita em mim. Né? Eu vou te dar uma coisa importante. Eu vou te dar o Espírito Santo. Se você acreditar em mim, mas para mim acreditar nele, eu preciso vir aqui, vocês concordam? Para mim acreditar nele, eu preciso meditar no que ele falou, no que ele pensa, no que ele diz, tal, etc. E aí ele prometeu assim: ó, no lugar da lei, eu vou te dar o Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. O que você precisa? Mais alto? Pronto. Então, o Espírito Santo vai te salvar. O que, que o Espírito Santo é? O Salvador. Deus. Eu vou te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te salvar. Foi. Essa é a grande dádiva de Deus. Todo aquele que nele crê. Ele não substituiu. E falou: olha, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. O Espírito Santo nos é dado no lugar da lei. E o Espírito Santo, se eu estiver fora da lei, o Espírito Santo me põe no lugar. Se eu estiver desanimado, o Espírito Santo vai me animar. Se eu estiver dormindo, o Espírito Santo vai me acordar. Né? Aí você vai lá na lei e fala: não é, eu estou fazendo isso. Mas, né, você vai lá no provérbio: ó, pelas carreiras direitas te fiz andar. Meu Deus, quem que me fez andar pelas carreiras direitas? Foi a graça de Deus, né? Foi o Espírito Santo. De repente, eu já estou andando pelas carreiras direitas. E ele me incentivando, falando para mim: olha, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, você não vai tropeçar. Segue em frente. Né? Hoje, orando, eu oro todo dia, vocês sabiam? Eu orando hoje, nós tivemos uma visão assim, que tinha um fogo, e aí a pessoa de frente do fogo. Aí, por causa do fogo, ele virava as costas para o fogo. E caminhava, né? O fogo ficou ali e ele saía. E um outro que viu o fogo, mas o caminho era esse, ele não podia virar as costas de tomar outro caminho. O fogo estava ali. O que, que ele tinha que fazer? Hã? Passar. E foi o que ele fez. Na visão, ele passava pelo fogo. Amém? Bom, se eu tiver que queimar, eu vou me queimar. Mas o caminho é aqui. Eu não posso mudar de direção. Eu não posso tomar outra direção. Eu preciso passar pelo fogo. Se for necessário, o mar vai abrir, o fogo não vai me consumir. O fogo não vai me consumir. Amém? Então, eu preciso de quê? Não. Eu já estou meio surdo. Você ainda fala dentro da estranha. Vai. E isso, quem não tem o Espírito, então o desânimo é falta do Espírito, a moleza é a falta do Espírito, é, tomar outro rumo é falta do Espírito, a preguiça é a falta do Espírito, é falta. O Espírito de Deus é a graça de Deus, né? E ela foi, nos foi dada essa, ele se manifestou. Hoje nós estamos no ministério do Espírito. Tudo é pelo Espírito. Quando a pessoa está conversando, você percebe o Espírito da conversa. Quando uma pessoa está, o semblante, você percebe o Espírito dali que está ali. É assim. Hoje nós estamos vivendo o ministério, não é da carne, não, é do Espírito. Examina o Espírito, percebe qual é o Espírito que está ali, imediatamente. Uma conversa, você sabe. Examina o Espírito. Então, a grande graça de Deus, a grande dádiva de Deus, o grande mistério de Deus foi nos dá o Espírito Santo. Todo aquele que crê será dado o Espírito Santo. Amém? Sem o qual ninguém vai poder se salvar. Ele é o nosso Salvador. Amém? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o que estava em Cristo, está também em você. Mas se você não deixa ele se manifestar, se você não percebe que ele precisa manifestar, se manifestar, ele vai ficar apagado. Não entristeça o Espírito de Deus que habita em você. Não, né? Não deixe ele ser consumido. Amém? Fala com ele. Senhor, todo aquele que invocar o Senhor, fala o resto, será salvo. Amém? Estou fora do rumo, nós estamos no rumo. No rumo? Então, quem vai nos ensinar? Pois pensa, mas se você não se comunica com ele, se não fala com ele, você não... Aí, pronto, e aí? Aí acaba o mundo. Acaba a carne tomando conta. Quem vai nos ensinar? Está escrito aqui: a graça se manifestou ensinando-nos. Está ali. Você vê, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ensinando. A graça, o Espírito Santo. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Salvador, que agora Deus não derramou a ira dele sobre a terra ainda, mas agora não é hora. Interessante, agora não é hora, agora é hora de salvar. Deus, a gente está vendo que já poderia. Lembra quando os apóstolos falaram: Senhor, o Senhor não quer, nós vamos pedir fogo do céu e acabar com isso? Não era hora. Agora é hora de salvar. Aí você pega uma terra e joga a semente antes dela ser arada, antes dela ser tratada, antes de você preparar a terra, você joga a semente. Então primeiro arruma-se, ara a terra, prepara a terra na época certa, próxima da chuva. Aí depois você pega e joga a semente. E depois que você jogou a semente, o sol vem, não deixa o sol, a hora dele. Ele faz, ele contribui com a semente. Aí dá um pouquinho, vem a chuva. Chuva, você fala, não, vai matar a minha semente. É muita chuva. Deixa a chuva. Ela vai contribuir com a semente. E a semente nasce. E aí vem o fruto. Amém? Nós estamos no tempo agora. Não é para Deus derramar a ira dele sobre a terra, sobre ninguém. Não é. A terra é você. Deus não quer derramar a ira dele sobre você. Deus não quer derramar a ira dele sobre você. O que que Deus quer fazer com você? Eu estou normal. Estou normal? Então, o que que Deus quer fazer com você? Não é a hora dele derramar a ira dele sobre você, não. Se a hora que for para acontecer isso, vai chegar. O que que ele falou? Deixa o joio crescer no meio do trigo. Não é hora de fazer nada com o joio. Por quê? Porque a hora agora é de salvar o trigo. Está dando para entender? Às vezes nós queremos, por falta de entendimento, nós queremos que... Mas Deus, fulano está aprontando, fulano está não sei o quê, e etc. Não é não? Parece que a gente fica pensando assim, mas Deus podia dar uma catracada ali. Não, mas não é hora. Deixa, cuida da sua salvação, da sua vida. Cuida da sua salvação. A hora agora é disso. Então Deus, Alves, no momento ele quer o quê? Salvar quem? A esposa ou você? Você. Se você for ficar esperando pela esposa, ou a esposa ficar esperando por você. Amém? A graça de Deus então se manifestou? Manifestou. Muitos foram salvos? Foram. Deus fez maravilhas? Fez. Pode fazer através de um de nós? Pode. Nós também podemos andar sobre as águas, passar pelo fogo. Nós também podemos curar enfermos, expulsar demônios. Podemos. Desde que o Espírito de Deus se manifeste. Desde que realmente haja em nós. Sabe? Aquela fé, aquela vontade. Né? Né não, Sandra? Se não tiver a fé, Sandra, não vai atrás de você. Se não tiver a fé, não ora. Se você não crê, você não é curada. Mas você creu. Vocês sabiam que a Sandra teve três Sandra? Quatro? Quatro cirurgias? É isso mesmo? Na cabeça? Um câncer que veio para acabar com a Sandra, mas a graça de Deus se manifestou. Já tem quanto tempo, Sandra? Hã? 10 anos. Dá tudo isso? Graças a Deus. Estou torcendo para ir mais longe. Bem? Pois é. Até o fim. A última. Começou, né? Começou a coisa tem 10 anos. Mas se a gente não crê que a graça de Deus se manifesta, ela é manifesta. O que que Deus está querendo fazer hoje, Alves? Fala, Alves. O que que Deus está querendo fazer hoje conosco, Alves? Salvar. Você tá, sabia? Você sabia? Hã? É. Trazendo salvação, ensinando-nos. Para quê? Renunciando. Aí ele vai ensinar você. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Ah, de repente eu penso que foi mérito meu. De repente eu penso que foi, né, eu que sou bom. Não, foi a graça de Deus que me ensinou. Que me fez andar por uma carreira direita. E que me abençoou. E que me tornou próspero, e que curou as minhas enfermidades, e que me amou, e etc. Tal. Aí na hora do louvor, na hora da oração, será que eu não tenho palavras para poder dizer a esse Deus que está vivo e que mora em mim e que habita em mim? Eu não tenho palavras para começar uma oração. Ora aí, irmão. Não. Não. Ora você. Ora você, porque às vezes a pessoa não tem palavras. Amém? A este Deus, né? Tem. Amém? Amém, irmão? Eu estou transmitindo uma mensagem. Qual a mensagem que nós estamos falando? O que que vocês estão entendendo, estão aprendendo com a minha palavra? Porque se eu não estiver falando nada, vai terminar a reunião e vocês não vão entender nada. O que que você falou? Não sei. Mas eu acho que não é possível que a igreja não esteja entendendo o que está sendo falado. O que que está sendo falado? Alves? Hã? O que, que tem ela? Você sabe explicar para uma pessoa na rua sobre isso? O que, que é? Quem? Tezinho? Amém, gente? A graça de Deus se manifestou. Você saberia explicar isso? Você saberia explicar? Por exemplo, uma pessoa. Dá o microfone lá para o Alves, vê o que ele explicaria. Não, você vai dizer a graça de Deus. Deus está querendo é salvar. Bom, só você falar isso, Alves, já falou.
Eu não saberia explicar.
Hã?
Eu não saberia explicar.
Pois é.
O que é a graça
de Deus? Vamos te ajudar. Vamos te ajudar a explicar isso. Se você dissesse para a pessoa o seguinte, que Deus, não, no momento, Deus não está derramando a ira de Deus sobre a terra. Você concorda?
Concordo.
Vai chegar um momento em que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Porque no momento, não é hora. Não chegou a hora. A hora agora é de quê, Alves?
Salvar.
Salvar. Ainda.
Ainda.
Ainda é tempo. E aí, Alves, você vendo uma pessoa que precisa de salvação, você vendo uma pessoa carente, você vendo uma pessoa oprimida, você vendo uma pessoa possessa, você vendo uma pessoa sem Deus, o que você faria com ela?
eu posso apresentar esse Deus para ela, o tanto isso, que esse Deus é bom.
Isso.
Que esse Deus tem misericórdia, ele tem amor.
Você fala, exatamente, piedade, você fala, ó, Deus, minha filha, todos. Está querendo salvar. Quem sabe você não aproveita a salvação de Deus? Quem sabe você não aproveita, não conheça agora esse amor de Deus, essa bondade de Deus, o jeito de Deus hoje salvar, nos tirar da opressão, da angústia, da tristeza, da dor. Amém?
Amém.
Vocês concordam? Amém? Então, a graça de Deus é isso. Ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo. Olha aí. Desde que você viva no presente mundo, presente século, de maneira sóbria, justa. Então, gente, não é hora de Deus derramar a ira dele sobre a terra. Não é o momento. Não é hora de vingança. O dia da vingança vem. O tempo de dar, separar uma coisa da outra vai chegar. Mas no momento, Deus quer que nós vivamos no presente século de uma maneira sóbria, justa, bondosa, amável, né? Manifestando o Espírito que está em nós. Enquanto isso, no versículo 13, enquanto isso, nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem? Então, a igreja. Não sei se vocês vão concordar comigo. Pelo menos a igreja tinha que ser feliz. Pelo menos a igreja tinha que ser alegre. Pelo menos a igreja tinha que se manifestar confiante, feliz, alegre, né? Mesmo que houvesse o fogo, ela passaria para o fogo, passaria pelo fogo, e aí, no dia seguinte, o que que ia acontecer? Uma música que foi feita aí. Fala mais alto. Fica em pé para falar, vamos ver. Pronto. Tem tempestade? Tem. Tem lutas e tribulações? Tem. Mas em todas elas, Deus nos fez permanecer. Deus nos deu a vitória. Deus, a igreja, pelo menos a igreja, tinha que dar testemunho da graça de Deus. Amém? Pronto, passou o tempo. Eu ia falar e falei tudo. Vocês não vão sair daqui hoje do jeito que vocês entraram. Não é possível. Vocês vão sair daqui hoje com uma coisa na cabeça. Se é que tem como colocar ainda alguma coisa na cabeça. O que você vai sair com aqui na sua cabeça, Rose? Dá lá para Rose o microfone. O tempo, a Rose aqui, ó. Presta não, ó.
Eu achei.
Baixa, baixa, baixa a senha.
Eu achei bem importante hoje para mim, né? É, o exemplo que o senhor usou aí do coronavírus, né? É, então, a graça de Deus se manifestou de uma forma. Qual foi a forma? A salvadora, né? A graça se manifestou salvadora. Então, ela não veio para nos condenar. Ela veio para nos ajudar a ser salvos, né? E aí, se a gente quiser conhecer mais, né, dessa graça de Deus, a gente vai na palavra.
É. Para ela nos salvar, né, Rose? Uhum. Ela se manifestou salvadora.
Salvadora.
Ensinando quem quer aprender.
Isso.
Concorda?
Concordo. E a melhor maneira de você conhecer sobre a salvação é na palavra. Você vai na palavra e ela vai te, eu acho que, tipo assim, ela vai te voltar para a pessoa que te salvou, que foi Jesus.
Ela então vai, você quando vai você chegar aqui na palavra, ela vai dizer para você, ó, é isso que eu estou te ensinando. É isso que eu estou te falando.
A salvação está em Cristo. Aí de lá, você vai para aquele relacionamento pessoal com aquela pessoa que a palavra mostrou.
Você lê um salmo, você vai... sente que aquele salmo está falando com você. Você sente que aquela palavra é uma palavra de Deus. É uma palavra do Espírito de Deus. É uma palavra que está vindo para
salvar,
te ensinar, para poder te salvar.
Amém.
Por isso que você tem fome. Por isso que você quer, né? Toda hora você quer ir ali atrás de alguma coisa que vai te alimentar. E você sai dali satisfeito. Né? Mais tarde. Você sabe porque você se alimentou.
Nossa, isso é muito importante, irmão. Assim, porque não tem nada mais que o homem precise com mais urgência do que a salvação.
Amém.
Nada. Então, assim, de Deus, né, pela graça dele, trazer essa
salvação. E a salvação, ela... é uma constante na sua vida. Todos os dias você está...
precisando.
A sua salvação está mais perto. Mais perto da sua redenção. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A sua salvação, a nossa salvação, está cada dia mais perto. Cada dia mais próximo.
Amém.
Amém. Todo dia você fala com Deus, Deus... renova a sua fé, renova a sua força. Deus te anima, né? Te diz para você, olha, né? Dá força ao cansado, renova a força de quem não tem. Deus incentiva. Eu vou ser com você, por onde você andar. Não te deixei nunca. Vai em frente, passa pelo fogo. Não vira as costas para a dificuldade. Amém, gente? Tainá, vamos ver o que Deus falou com a Tainá. É. Amém? Agora, se está difícil, engraçado, quanto mais difícil, melhor para nós. Para nós? Quanto mais escuro, um fósforo faz diferença. Então, se está difícil, está na hora de você deixar que o Espírito de Deus se manifeste. Fala, Pedro.
Amém. Eu achei muito importante tudo que foi falado hoje. Eu nunca tinha... parado para pensar na graça dessa forma, e eu vejo que a gente às vezes passa por cima e não presta atenção. Você vê que na primeira linha que foi lida, se a gente não voltasse para pensar assim, manifestou, por que que manifestou?
Isso, exatamente.
Porque então estava oculto, né? Não tinha sido revelado ainda.
Isso,
então assim, a gente às vezes come igual milho, né? Igual você fala, a gente come igual galinha comendo milho, bode comendo milho. E não para para prestar atenção nessas coisas. Eu achei muito interessante essa questão da revelação da graça, né, em Jesus Cristo. Esse lado de Deus que a gente não conhecia e que até hoje tem hora que a gente não reconhece Deus por essa graça. A gente às vezes fica amarrado na lei, né, e não reconhece essa graça, essa salvação. que Deus dispõe ela ter oferecido para a gente. E para mim também foi uma coisa maravilhosa a questão de que ainda não é a hora de derramar a ira. Que isso. Ainda é tempo de aprender para a salvação.
Amém. Muito bom. Eu fico feliz demais da conta. Fiquei muito feliz com a explicação sua. Né? Posso levantar até a mão. Amém? Aceitar Jesus como meu Salvador. Concordo plenamente com o que você falou. Fala mais para nós. Eu gosto de ouvir. Amém?
Amém.
Pois é, é bom ver vocês transmitindo. É como a Tainá está falando, estava lá na primeira linha. Às vezes a gente passa por cima, não para para poder pensar, né, Tainá?
É isso mesmo. E outra coisa, hoje cedo eu li um trecho em Jeremias 42. E lá falava sobre um povo que era o restoico mesmo. E eles foram lá pedir para Jeremias orar para esse nosso Deus, para ele dar uma chance para esse povo. E eu acredito que... E Deus concedeu isso. Ele falou, olha, se vocês fizerem como eu estou falando...
Isso.
Vocês vão ser salvos. Ele prometeu isso para aquele resto de povo. Então, assim... É o fim. É o fim. E a gente então é esse resto de povo, né? E
amém.
Se a gente fizer o que Deus está ensinando para a gente vai ser salvo.
Pois é.
É uma promessa dele.
Pois é. Então... É... Hoje, por exemplo, nós, você vai aqui ainda, no finalzinho da reunião, aqui na oração, então você vai, lembra bem disso, todo aquele que invocar o Senhor, o Senhor é o Espírito, Senhor, olha, eu tenho ficado distante, eu tenho sentido distante. Reclama. Senhor, eu estou me sentindo só. Não retira de mim a tua graça, Senhor. Né? Não retira de mim o teu Espírito Santo. Né? Me fortaleça. Faz isso agora. Amém? O Senhor é que me salva. O Senhor é que me salva. Espírito de Deus. O Senhor é que me salva. Fala comigo. Fala comigo de alguma forma, no sonho, numa visão, através da palavra escrita, de alguma maneira. Né? Me ajuda a examinar. Me ajuda a entender mais. Para mim ter fome e sede. Para mim ter fome e sede de Deus. Nós começamos a falar no maná. Né? Hoje não é mais maná, o que que hoje é? É o Espírito. E o Espírito ele está na palavra. Guardei o Espírito. Guardei o Espírito da palavra. Nunca esqueçam dessa palavra. Qual foi? Por acaso Deus quer derramar a ira deles ainda? Agora é hora. Então, se ainda é tempo, vamos aproveitar o tempo. Sermos sábios e inteligentes e aproveitarmos o tempo. Porque o tempo está passando. Amém. Amém. Consideração, um minuto, consideração, um minuto. Um minuto de consideração. Vai ser a Tainá mesmo? Cadê o microfone? Está aí com você, Tainá? Vai, você vê que os outros, todo mundo está escondido.
É um minuto.
Ou alguém quer ir? Nossa, eu mesmo, eu fico assim. Eu fico. Eu falei, então eu não expliquei direito, né? Não expliquei. Vai, Tainá.
O senhor explicou direito, sim, eu acredito. Vamos ver se eu tiro mais alguma coisa. eu acho assim que mais um detalhe também que a gente pode, que eu prestei atenção no início, na oração do Senhor. O Senhor falou sobre a questão de que Deus está guardando a gente.
Sim.
E Deus tem falado isso comigo, né? Já tem uns dias. Então, tem uma luz, é pouquinha, mas tem.
Amém.
Tem, né? Tem alguma coisa. Porque senão, né, a gente não estava aqui tentando ainda, se esforçando. Mas tem que aumentar. Então, assim, hoje eu vejo que Deus tá guardando, Ele está segurando a gente, né, protegendo para a gente crescer. Ele está e tá dando essa oportunidade para a gente. Então, assim, é pela misericórdia de Deus mesmo, que Ele está segurando para a gente se salvar, né, correr atrás de aprender e ser salvo. Então, assim, para a gente aprender e ter consciência disso, para aproveitar esse tempo.
Amém.
Que ainda dá.
Estou lembrando aqui de uma palavra que está no Apocalipse, capítulo 3, lá, da igreja Laodiceia. É aquela questão de Deus não permita que a gente fique nessa situação morno. Não permita que nós...
Apaga, não apaga.
É.
Cai, não cai.
É. Nós temos que... O passa no fogo, né? Amém?
Amém.
Um versículo também importante que está vindo aqui também na minha mente, seguinte: sem mim
nada a gente pode fazer.
Quando a palavra diz sem mim, o que ele quis dizer com isso? A igreja acordou. Fala de novo: sem mim, sem o Espírito, né, Daniel? Sem mim realmente nada podeis fazer. Senhor, então dá-me do teu Espírito, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, pelo menos a hora agora é de não deixar passar. Amém? Deus falou conosco? Mesmo? Todo mundo animado? Raquel? Animada? Mesmo. Né? Vai ser mais certinha que está com problema? É. Mas já está tudo ok. Amém. Amém, gente. Amém. Vamos encerrar. Mas vamos encerrar assim: se todos nós fizermos um esforço em seu benefício, porque a misericórdia de Deus não tem fim, a bondade de Deus não tem fim, né? Não basta realmente nós pensarmos que nós já chegamos, que nós já alcançamos, que nós já conquistamos. Vamos continuar. Jesus Cristo nos ensinou com a sua vida, fez orações, súplicas enquanto viveu. Jesus Cristo, ele não descansou. Quantas vezes, chamado para alguma coisa, ele dizia: uma comida eu tenho que comer. Eu preciso comer. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Que nós também incorporemos esse Espírito de Jesus. De ter um compromisso com Deus. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Nós te bendizemos, Jesus. por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Que graça, que misericórdia, que bondade. Realmente o Senhor quer salvar. Ainda é hora de libertar e não de condenar. É hora de ajudar, de dar a mão a quem precisa. É hora de fazer a obra de Deus. É hora de prestar socorro. É hora de amar como Jesus amou. É hora de semear a semente. É hora em que a igreja se veste de branco. A hora em que ela se veste, que ela se prepara, foi dado a ela vestir. É o momento em que ela se apronta para receber o Senhor. Se estão próximos os dias do fim, mais próximo está a glória da igreja, a beleza, a manifestação da glória de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado, louvado seja, meu Deus, o Senhor, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, que nós, meu Pai, estejamos sempre dispostos, sempre, Deus, desejosos em te conhecer mais, em te conhecer e conhecer toda a tua graça, toda a tua bondade. Obrigado, seu Senhor. Aleluia. Amém. 3 minutos. 2 minutos. Amém, amém.
Jesus, Deus meu. Qualquer recuperar o tempo que perdi e como consertar os erros que cometi. Perdi assim a direção da minha vida. Te peço, não me deixe, mas, ó Pai, aqui sozinho, eu tenho só a Ti, preciso só de Ti, Jesus. Força, consolo meu, mesmo se me encontrar, eu vou te amar, vou me prostrar, sabendo que verdade vem, amanhã vai passar. Puxa, consolo meu e é o meu. Encontrar, eu vou clamar,
vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Dobrar os meus joelhos e em silêncio esperar. E que pra ti o melhor é confiar. Não vejo os meus pecados, vejo um pó pra explicar. Feliz quem só em Cristo teu consolo procurar. A graça infinita que perdão te clamar. Tristezas e angústias não resistem.
Amém.
Na busca só tem a mulher.
Sabendo que se a tempestade vem,
amanhã vai passar. Amém. Muito bonita a música, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Abraça seu irmão espiritualmente e nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês todos. Sair pela porta do fundo, por favor. Tá. Saída pela porta do fundo. Pelas duas ou por uma? Só.